Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, o Conversa sobre Política de hoje trata da criação de novos partidos. PROS, Solidariedade e PSD são legendas surgidas nos últimos anos. Já a Rede Sustentabilidade não foi criada por pouco. Agora, começa a coleta de assinaturas para mais uma sigla, o futuro PL. Mas será que existe a necessidade de se criar um novo partido todo ano? E qual a consequência disso para a nossa democracia? É sobre isso que eu converso agora com o professor José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Ah, muito obrigado. Eu é que tenho prazer de falar com os ouvintes da Rádio da Câmara dos Deputados.
Professor, a gente tem visto nos últimos anos um surgimento de vários novos partidos, né? Alguns que surgem menores, outros que surgem já protagonistas aqui na Câmara. A gente tem o PSD, Solidariedade, né? E o PROS. E agora a proposta de criar um novo partido liberal. Que avaliação o senhor faz do impacto disso no país e no quadro partidário?
Olha, a proliferação de partidos do jeito que vem ocorrendo, na verdade tem 32, 33 partidos registrados e 28 representados na Câmara, não é bom para a democracia. Nós não temos na sociedade brasileira 28 posições político-ideológico-programáticas. Não existe isso. Na verdade, isso é uma facilidade que foi dada pela legislação eleitoral e partidária que grupos estão utilizando para formar partidos e criar condições de negociação, de benefício no sistema, no esquema que existe no Brasil do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão estimula, na modalidade brasileira, estimula o surgimento de pequenos partidos que depois vão negociar benefícios com o presidente, porque o presidente, desde 1988, 89, depois da Constituição que foi promulgada, nenhum presidente conseguiu que o seu partido tivesse mais que 20% de representantes eleitos no Congresso ou na Câmara. Então leva à necessidade de formar coalizão. Essa proliferação não é boa para a democracia, porque isso confunde o eleitor, não tem tantas posições assim no país, e ao invés dos partidos desempenhar o seu papel, que é de orientar o eleitor para ele fazer escolhas de políticas públicas, cria uma enorme confusão. Eu acho que nós precisamos voltar a debater a adoção da cláusula de exclusão, que, no meu juízo, o nome está errado. A cláusula não é uma cláusula de exclusão. Tal como ela funciona na Alemanha e em alguns outros países, ela é uma cláusula de representação. Ou seja, o partido pode se registrar na Justiça Eleitoral, mas para estar representado no Congresso Nacional, se beneficiar do fundo partidário, se beneficiar da divulgação no rádio e na televisão, ele tem que ter um mínimo de representação num mínimo de estados. Eu considero que deveria ser no mínimo 3% em cada estado e no mínimo 5% em todo o território nacional. Partidos que tivessem esta representação, então estariam representados no Congresso. Os que não tivessem teriam que continuar batalhando na opinião pública para obter apoio. E se eles realmente são representantes, eles vão obter o apoio, Agora, enquanto nós não temos isso, nós temos tido um processo de proliferação que não ajuda a estruturação do sistema partidário. E democracia sem sistema partidário consistente funciona mal. Como, aliás, nós temos visto uma série de problemas do funcionamento do sistema dos partidos no Brasil. A população considera que os partidos não representam a população. As pesquisas que eu tenho conduzido na Universidade de São Paulo mostram, pesquisas que eu venho realizando desde meados dos anos 80, elas mostram claramente que a maioria dos entrevistados considera que os partidos não representam a população. Eles são fundamentalmente voltados a atender os interesses dos seus dirigentes. Ou seja, isso é uma falha na democracia, não ajuda a democracia e não cria elementos de maior conexão, de maior ligação entre os eleitores e os seus representantes no Congresso Nacional.
A gente recebe hoje no Conversa sobre Política o cientista político José Álvaro Moisés, da USP, para falar sobre a criação de novos partidos. Professor, o senhor citou agora há pouco a regra alemã, dos 5% e 3% em cada estado. Mas um projeto que virou lei e que era bem mais brando, aquele que permitia que os partidos mantivessem a representação, mas não tivessem acesso ao fundo partidário, foi derrubado pelo Supremo, né? O senhor acha que o Supremo se equivocou naquela decisão?
É, eu acho que o Supremo se equivocou. Agora, também acredito que a formulação do projeto não era muito precisa, levando em consideração propriamente o objetivo do projeto e certas regras constitucionais. Não é? O projeto acabou oferecendo uma possibilidade de ser considerado inconstitucional. É perfeitamente possível fazer um projeto de cláusula de representação, ou como alguns gostam de chamar de exclusão, não é? Fazer dentro dos princípios da Constituição. Isso eu acho que seria um elemento para diminuir o número de partidos, né? Nós não precisamos ter mais que 5, 6, 7 partidos no Brasil, que já seria um número bastante grande, não é nem um sistema partidário moderado. Os principais analistas, cientistas políticos internacionais, quando analisam, consideram que se não for um bipartidarismo, como no caso dos Estados Unidos, um sistema partidário moderado é de 4, 5 partidos. Né? Digamos, 2 mais à direita, 2 mais à esquerda, 1 ou 2 no centro. É suficiente, isso dá conta das opiniões, da ideologia, dos programas que existem no Brasil. Agora, de 5, 6, 7 para 28, né? O que você tem? Você tem a criação praticamente de guichês de negociação que atende exclusivamente ao interesse dos dirigentes desses partidos e não da população brasileira.
Uhum. E imagino que também para a população vira uma grande sopa de letrinhas, onde elas não fazem ideia do que cada partido representa, né?
É, exatamente. Então, esse é um aspecto ruim. Eu acho que essa tendência que emergiu recentemente na Câmara, no sentido que o PMDB quer criar certas restrições para a fusão de partidos, é uma medida salutar necessária. Claro que nós não podemos criar uma circunstância que impede a existência de partidos ou a criação de partidos. Pode existir, mas tem que ter regras de representação e regra de fusão. Porque senão acontece isso que o deputado Gilberto Kassab está fazendo. Ele já tinha constituído um partido, o PSD, desagregando, por exemplo, o PSL, o DEM, que era o antigo partido dele, né? Agora, aparentemente, ele está se movimentando na direção de criar um novo partido, o Partido Liberal, querendo fazer uma fusão com o antigo PSD, de novo desagregando outros partidos. Quer dizer, isso ao invés de ajudar o sistema partidário, cria um problema.
Professor, o Brasil, além de ser o líder de partidos representados aqui, né, 28, ele também tem uma característica ainda pior, né, que os partidos aqui, além de serem muitos, muitos partidos são relevantes, né? Então a gente parece que somos os campeões em partidos com poder de veto, né? Explica pra gente como isso afeta.
Não, isso afeta muito, porque é o que eu tentei explicar antes, não é? Como você tem muitos partidos, uma boa parte deles sem representar efetivamente correntes de opinião, segmentos na população, eles tendo poder de veto por causa da estrutura do presidencialismo de coalizão, eles fazem um jogo de braço com o presidente ou com o governo, buscando benefícios que nem sempre dizem respeito ao interesse da população, ao interesse geral do conjunto da população brasileira e dos eleitores brasileiros. Isso é um elemento que diminui a qualidade da democracia brasileira. Quer dizer, nós temos uma democracia no Brasil, não tenho a menor dúvida. Nós avançamos depois do processo de derrota da ditadura, volta dos militares aos quartéis e afirmação da democracia. Nós avançamos. Mas a nossa democracia tem muitos problemas ainda, tem vários problemas. O problema da representação da população é um deles. Por exemplo, só para dar um exemplo, as mulheres brasileiras, que são mais de 52% da população brasileira, têm menos de 10% de representação no Congresso. Alguma coisa está errada. Ninguém vai dizer que todas as mulheres são necessariamente apenas representadas pelos homens. Deve ter temas que elas próprias querem apresentar. Temas que dizem respeito à saúde da mulher, à violência contra a mulher, o lugar da mulher na cultura, o lugar da mulher na economia. Todas essas questões são, às vezes, é necessário que as próprias porta-vozes desse segmento da população apresentem. No entanto, com menos de 10% de representação, isso nem sempre acontece. Se você entrevistar as deputadas que são mulheres, elas vão contar como elas são recebidas, como tem um preconceito machista contra elas, contra os seus projetos. Então, isso é um problema da representação, não é? Agora, se o sistema partidário começa a falhar e, num certo sentido, estimular esses problemas, ao invés da população se sentir representada, a população começa a sentir ou perceber que o Congresso está muito distante dos seus interesses, da sua percepção, da sua visão, e começam a surgir tendências como essas que nós verificamos na pesquisa. Em 2006, na pesquisa feita em 2006 pela USP, 29% dos entrevistados considerava que a democracia brasileira pode funcionar sem o Congresso Nacional. Em 2014, isso pulou para quase 45%, 44,5%. É uma loucura. Isso é uma indicação de uma estima muito baixa do Congresso Nacional pela população brasileira. Isto pode dar margem à criação de segmentos sociais que apoiam soluções autoritárias ou ditatoriais, sem o Congresso. Nós sabemos o que é um sistema político sem Congresso, sem representação. Dá em ditadura. E ditadura, quando se estabelece, ela começa dizendo, não, é por 1, 2 anos, e ela nunca dura menos que 20, 30, 40, 50 anos.
Agora, professor, a impopularidade do parlamento, ela é um fenômeno mundial, né? Mas aqui ela é pior?
Olha, os índices no Brasil são muito, muito altos, né? Nas pesquisas comparativas que nós fizemos, de fato, nos outros países, também tem uma imagem, às vezes, negativa, que veio crescendo nos últimos anos. Mas é muito raro você ter países em que você tem, no caso dos partidos políticos, mais de 82% de desconfiança, de descrença nos partidos, e no caso do Congresso, mais de 80%.
E, professor, encerrando, na sua opinião, essas disfunções que o senhor citou ao longo da entrevista, quais soluções que uma reforma política poderia dar para isso?
Olha, antes da reforma política, tem uma coisa extremamente importante que pode ser feita pela nova mesa do Congresso, da Câmara dos Deputados. Na pesquisa que nós fizemos na Universidade de São Paulo, nós verificamos que entre 1995 e 2010 foram apresentados aproximadamente 27 mil projetos de lei na Câmara dos Deputados. Desses 27 mil, apenas 3 mil tramitaram nas comissões e foram ao plenário ou foram votados nas comissões. Quer dizer, você tem uma perda muito grande. Projetos que são arquivados, que são apensados em outros, ou que desaparecem, etc. e tal. Quer dizer, o que isso significa? Ao contrário da imagem que às vezes passa, não é, na mídia e na opinião pública, significa que os parlamentares trabalham bastante, apresentam muita coisa, né? E nós fomos examinar a qualidade desses projetos. E tem muita coisa, por exemplo, que diz respeito a direitos de cidadania, a segurança como conter a criminalidade, a questões relativas à saúde, à educação. Quer dizer, tem muita coisa extremamente importante e aproveitável. Quem é que decide o que vai para as comissões e o que vai para o plenário? É a mesa. Então, nesse sentido, pode ser que agora a nova liderança, com o deputado Eduardo Cunha, a nova presidência da Câmara, eu acho que uma das coisas que ela deveria fazer seria se debruçar sobre esse enorme número de projetos para ver as coisas mais importantes, prioritárias, de interesse para o país, e que pode, desta maneira, recuperar muito a imagem do Congresso Nacional perante a opinião pública.
Nós conversamos sobre a criação de novos partidos com o cientista político José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, obrigado pela participação.
Tá, eu é que agradeço.
Este Conversa sobre Política teve produção de Caio Darcanchi, edição de Fabiana Mello, coordenação de Vânia Alves e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.